né? Enquanto matam, enquanto roubam, enquanto reduzem a nossa população a meros participantes. A gente não tem direitos nesse país. E o aborto não é um direito, é uma violência, é um assassinato. Ele oprime toda a nossa população, toda a humanidade devia ser contra o aborto. O nascituro, o feto, a criança, é o futuro do mundo. Se a gente deixar com que o aborto aconteça, a nossa sociedade já está perdida. Essa é a minha opinião, aqui é o Vinícius, e eu agradeço demais. Boa tarde para vocês, muito obrigado.
Valeu, Vinícius, obrigado pela participação. E só trazendo uma informação, um dado importante: aborto provocado pela própria gestante, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por outra pessoa, aí é reclusão de 1 a 4 anos, né? O aborto de outra pessoa é se alguém realizar o aborto com autorização da gestante. E o aborto provocado sem consentimento da gestante também tem reclusão de 3 a 10 anos e tem um aumento de pena. Aumentos de penas que podem ser maiores se houver aí agravantes como lesão grave ou morte da gestante. Então, tudo isso são informações importantes, inclusive para ajudar o nosso ouvinte a tecer um raciocínio bem lógico e responder esse tema de hoje, que é se você é a favor ou contra a liberação do aborto aqui no nosso país. Agora são 3:17. Vamos falar da cena política de ontem, que deu o que falar e ganhou mais um capítulo na tensão direta entre governo e oposição. É isso aí, o bicho tá pegando, gente, é tanta coisa. É uma guerra de narrativas e ofensas que tal, vou te falar, até é vergonha alheia, viu, o que tá acontecendo. Mas vamos lá. Bom, durante uma fala pública, o presidente Lula criticou a atuação de Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro em articulações nos Estados Unidos e os responsabilizou por movimentos que teriam relação com a sugestão de uma tarifa, a supertaxação de 25% sobre produtos brasileiros. E no meio desse discurso, Lula fez uma comparação histórica e citou Joaquim Silvério dos Reis e também Tiradentes, afirmando que o delator teria sido enforcado, embora o dado correto da história seja outro, já que Tiradentes foi quem acabou sendo executado, virou toda essa história, toda uma narrativa. E aí foi justamente nesse trecho que a temperatura subiu, a temperatura política. Lula disse que traidores da pátria deveriam refletir sobre consequências históricas e mencionou esses episódios. Vamos ouvir o que o presidente Lula falou. Vamos lá.
O que eu quero dizer com isso é que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada, eu não falei nada. Todo covarde assim.
A fala do presidente rapidamente repercutiu e abriu espaço para a interpretação de que haveria ameaça indireta aos parlamentares citados. Do outro lado, Flávio Bolsonaro reagiu dizendo que a declaração ultrapassou o limite do debate político e anunciou que levará o caso ao STF, acusando o presidente de ameaça e incitação ao crime. No entorno político, a troca de declarações virou combustível para mais um confronto. A assessoria de Flávio confirmou que a representação será apresentada ainda hoje ao Supremo, Bob.
Tá aí, né? O tal do discurso de ódio, será? Bom, enquanto isso, aliados do governo defendem que a fala de Lula foi uma metáfora histórica em contexto político e não uma ameaça direta. No meio da disputa, o episódio amplia a já constante tensão entre executivo e oposição, com interpretações diferentes sobre o peso das palavras e o limite do discurso político em público. Agora sim, de verdade, né? O presidente Lula tá acelerado esses últimos dias, né? Fazendo algumas declarações, inclusive algumas declarações no âmbito mundial, né? A crise geopolítica tá se instalando e isso é ruim para um chefe de Estado tá fazendo declarações como essa, né? Então, a assessoria do presidente precisa dar uma segurada. Presidente, vai devagar. Fazendo uma comparação à última fala dele, né? Fazendo uma ligação entre o que aconteceu em 1964, né? O golpe de 64, ligando o golpe de 64 aos Estados Unidos. Então, assim, são falas que, para um chefe de Estado, não é muito bom. Né? Cria-se uma crise diante de um cenário já ruim, economicamente falando, em relação à crise que já existe entre o Irã e os Estados Unidos. E essa crise, né, tudo que a gente não precisa aqui no Brasil é mais uma crise geopolítica. Está vindo aí, né, uma possível taxação de 25%, já se fala em 12%, enfim.
Mas, Bob, vamos ser sinceros? Acho que todos os políticos esse ano decidiram sair da casinha e falar coisas absurdas. Pois assim, é. Ano eleitoral, você já sabe, né?
Tá no tudo ou nada, né?
Exatamente.
O presidente Lula entrou...
Acho que não apenas o Lula, mas todos os políticos em geral, tá todo mundo nesse
sincericídio, isso. Sem fim. Né? Bom, vamos torcer para que isso chegue ao fim e que, mais uma vez, não se reflita no nosso bolso, na economia do nosso país. 25% é muita coisa de taxação, 12%, 1%, ou seja, não adianta estender a corda e ficar esticando até se romper, né? O diálogo, é importante que tenha um diálogo.
Isso
é
vale para todos. Esse falatório não leva a lugar nenhum.
De lado nenhum, exatamente. Nem direita, nem esquerda, nem o centro. Isso não é bom pra gente. Enquanto eles ficam brigando lá, todos endinheirados, fazendo de conta que o Brasil é o motivo, nada a ver. É tudo pano de fundo. Tudo pano de fundo. São interesses escusos, como dizem. Agora são 3:22. Falando em interesses escusos, vamos falar de mais um caso, mais uma página desta, não vou dizer Bíblia, que é até uma ofensa, mas assim, desse livro tão extenso de histórias bizarras, é o caso Vorcaro e Banco Master.
Pois é, olha, Bob, festas de Daniel Vorcaro em Nova York custaram mais de 11 milhões de reais, segundo documentos da PF. Tem números que não passam despercebidos e, olha, certamente esse é um deles. Mais de 11 milhões de reais em eventos em poucos dias em Nova York, nos Estados Unidos, pagos por Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro ligado ao Banco Master. Segundo documentos citados pela Polícia Federal, não foi um jantar isolado, nem uma recepção comum. Foi um conjunto de encontros que misturou política, luxo e uma conta que cresce rápido demais para caber na ideia de um encontrinho social.
É, e os registros apontam que em maio de 2024 houve uma sequência de eventos organizados por ele. Isso mesmo, Daniel Vorcaro. Uma degustação de uísques e charutos no The Carnegie Club, uma festa privada apelidada de Noite das Astronautas, em um jantar reservado em ambiente de hotel de luxo. Só essas atividades já somaram valores que passam aí da casa dos 721 mil dólares, equivalente a 3.700.000 reais, além de outros gastos com produção, hospedagem e estrutura, que elevam o total de quase, gente, pasmem, quase 12 milhões de reais. É muito dinheiro para esbanjar, mas a gente já sabe de onde vem esse dinheiro, né?
A chamada Noite das Astronautas é o tipo de detalhe que chama atenção por si só. Segundo relatos reunidos na investigação, a festa aconteceu em uma suíte presidencial e reuniu convidados com apresentações e performances de artistas estrangeiras, incluindo ucranianas e russas, em figurinos metálicos. Em paralelo, a degustação de uísques contou com nomes da política nacional, como o governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, e o senador Ciro Nogueira, e outros parlamentares citados no material.
Além disso, há registro de outras frentes de eventos em Londres, no Clube George, né, com gasto adicional de 640 mil dólares, equivalente aí a 3 milhões e meio de reais, também envolvendo autoridades brasileiras em ambiente privado. O conjunto das informações não descreve apenas festas caras, mas um padrão de encontros de alto custo com presença de figuras públicas. A investigação tenta entender não só quanto foi gasto, mas o que esses encontros representavam na prática dentro da delação entre da relação entre dinheiro e influência política. Já fui até para delação, porque estamos todos ansiosos para entender e para saber quem são os nomes dessa delação de Daniel Vorcaro, que nunca acontece, e a resistência em acordo, levando dúvidas sobre o futuro das investigações do Banco Master, segue, porque Brasília vive mais um daqueles capítulos que parecem roteiros de série política. De um lado, o empresário pressionado por investigações e negociações para colaborar com autoridades. E do outro, um ambiente carregado de especulações, versões e articulações que movimentam gabinetes e corredores do poder.
Mesmo diante do avanço das apurações, ele segue resistindo a apontar outros nomes que teriam participado das operações investigadas, mantendo a estratégia de negar que benefícios concedidos a figuras influentes tenham relação com qualquer tipo de favorecimento.
Estamos falando de quem? De Daniel Vorcaro, porque a insistência nessa versão chama atenção, porque o volume de fatos já revelados mantém o caso sob um forte escrutínio público. Isso mesmo, enquanto investigadores tentam avançar sobre a rede de relações construídas ao longo dos anos, a defesa da tese de que tudo ocorreu dentro da normalidade continua gerando questionamentos. O cenário se torna ainda mais delicado diante das informações que circulam sobre possíveis tentativas de contestar procedimentos e decisões adotadas ao longo da investigação.
Há quem veja uma disputa que vai muito além dos fatos investigados, envolvendo também o alcance das decisões judiciais e o futuro do próprio processo, e também versões conflitantes, discursos políticos e movimentação nos tribunais. A única certeza é que o caso está longe de um desfecho, enquanto isso, o silêncio de quem poderia esclarecer muita coisa dessa história ainda continua sendo um dos elementos mais valiosos.
Isso, e só trazendo uma observação, o escrutínio significa principalmente aí o processo de votação, ou apuração e a contagem de votos, tá? Então, a gente está falando sobre isso. Olha, nos bastidores de Brasília, o clima é de expectativa. Há quem veja uma disputa que vai muito além dos fatos investigados. E a gente fica aqui, né, aguardando o momento em que Daniel Vorcaro vai dar nome, um por um, quem são os envolvidos, como eles foram beneficiados, para onde foi tanto dinheiro, porque se fala em bilhões, milhões, só que os cofres públicos até agora não viram absolutamente nada, nenhum centavo desse dinheiro retornou.
É o mistério de 12 milhões de dólares, né, Bob?
Isso é só o troco de pão, né? 12 milhões de dólares.
Aliás, foi o que eles gastaram lá na viagem em Nova York.
Isso, 12 milhões de reais que eles gastaram lá em Nova York, né? Numa festa, assim, regada a charuto, a noite das astronautas, uísque. Caramba, gente, diante de um país, né, tão sucateado, nosso país está sofrendo saques e mais saques. Não sei se a gente aguenta não, viu? Os próximos 2 anos aí serão 2 anos bem difíceis, até que o Brasil comece a tentar respirar. E olha, que nem aconteceu aí a delação, tanto de Daniel Vorcaro, quanto do ex-presidente Costa, lá do BRB. Então, assim, são, né, depoimentos importantes. São delações importantes que precisam acontecer o quanto antes para que a gente consiga, pelo menos, aí saber qual foi o caminho, né, desse caso tão escabroso de tanta corrupção. Agora são 3 horas e 28 minutos.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Escuta tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Serrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela IPTG, sentido Taguatinga, sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui. Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Começou o feirão, bebê! E a galera tá animada, hein? Olha só a escalação das ofertas! Taxas reduzidas e até R$ 1.000 em benefícios. taxas na conta. Golaço mesmo, é financiar com o Banco BV. Seja moto, carro ou caminhão, vem pro feirão.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o Complexo Residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae.
Terminam no próximo dia 8 de junho as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo. No ano passado, a estudante Ana Paula Oliveira venceu o Prêmio Nacional na categoria Jornalismo Universitário.
Fui premiada com a série de podcast O Licuria Delas, Trabalho, Identidade e Sustentabilidade na Chapada Diamantina, desenvolvida em parceria com a minha colega Heloísa Carmo, sob a orientação da professora Juliana Almeida e edição do colega Boris Júnior. Esse trabalho é muito importante para nós porque evidencia o protagonismo das mulheres na cadeia do licuri, mostrando como esse fruto está ligado à geração de renda, à preservação ambiental e à identidade cultural das comunidades da região.
Inscrições pelo site prêmiosebraejornalismo.com.br.
Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Está chegando o Na Praia Festival 2026, edição Brasil, de 13 de junho a 19 de setembro. Brasília vai viver a maior temporada de música e experiências do país. São mais de 25 shows de arrepiar, incluindo Thiaguinho,
Você Que Não Quer Ver,
Caetano Veloso, Marisa Monte, João Gomes, Cabaré, Belo, Wesley Safadão, Luísa Sonza, Emicida, Panda e muito mais. Gastronomia de alta qualidade, ativações de marca e transmissão dos jogos da Copa do Mundo em um só lugar. Tudo isso no Complexo Na Praia Parque. Corra e garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.br. Na Praia Festival 2026, edição Brasil.
Minuto Mobilidade. O futuro em movimento. Ninguém apostava nisso no ano passado, mas a BYD Seagull tornou-se o veículo mais vendido do Brasil em 2025. E ele é 100% elétrico. A virada foi puxada e em parte pelos motoristas de aplicativo que fizeram as contas e perceberam que rodar no elétrico pode pesar menos no bolso. Com a gasolina cada vez mais cara, a procura por veículos eletrificados disparou e a expectativa do setor é ultrapassar 300 mil unidades vendidas em 2026. Para especialistas, a discussão agora não é mais se a eletrificação vai acontecer, mas em que velocidade. E o consumidor brasileiro mostrou que está mais preparado para essa mudança do que muita gente imaginava. Minuto Mobilidade, o futuro em movimento. Oferecimento BYD. Para saber mais, acesse metrópolis.com.
A BYD está mudando o mundo e o mundo está mudando para a BYD. Aproveite os super híbridos em oferta e faça parte dessa revolução. BYD Song Pro GS a partir de R$ 159.990. Com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. E o BYD King a partir de R$ 147.990. Aproveite essa oportunidade. Oferta por tempo limitado. Consulte condições no site. BYD, uma revolução global. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Álbuns de figurinhas da Copa do Mundo.
Brasil!
Fique ligado para ganhar o seu aqui na Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis. Rádio Metrópolis.
Just rising up.
Rede Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 3 horas e 38 minutos. Uma ótima tarde para você e continue mandando mensagem no nosso MetroZap 8220-1041. O nosso tema de hoje pergunta sobre um assunto extremamente polêmico, sobre o aborto. Você é a favor ou contra? Manda mensagem pra gente no nosso MetroZap 8220-1041.
Que bom, muito gostosinho. Tomate Guaraná, que bom, muito gostosinho. Tomate Guaraná.
E ele aumenta
muito. Muito bom, senhor.
Muito bom, velho.
Tem mais.
Vamos lá.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Aqui é a Patrícia, fala aqui do Valparaíso.
Oi, Patrícia.
Só uma perguntinha da tarde aí. Se eu sou contra ou a favor do aborto?
Sim.
Gente, com certeza eu sou contra. Eu acho, igual o rapaz falou aí, é um crime, sabe? Eu acho que é uma pessoa indefesa que você tá matando, que uma criança indefesa não sabe nem o que tá acontecendo, então não deveria ser delegalizado nunca. Eu acho que todos os pais aí que querem engravidar tem que ter mais responsabilidade, né? Saber muito bem o que tá fazendo. A não ser esses pontos aí que vocês falaram. O resto, pra mim, eu não concordo de jeito nenhum. Uma ótima tarde pra todos vocês da rádio.
Valeu, obrigado pela sua participação, né? Aqueles pontos, né? Em relação a estupro, em crianças com anencefalia e entre outros, né? Bom, manda mensagem pra gente no nosso MetroZap, tá valendo presente pela sua participação. Tem um par de ingressos pra você curtir Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. Agora são 3h38. E agora há pouco falamos sobre Banco Master, sobre delações, sobre os luxos de Vorcaro em Nova York. Bom, Alcolumbre endurece discurso e trava avanço de CPI do Master no Senado.
Ah, isso você faz, né, Alcolumbre?
Ué, Alcolumbre.
Perdão, viu?
Ué, Alcolumbre.
Porque o fim da escala 6x1 tá lá, travada, tá?
Tá lá, travada.
Fiquei sabendo que tá sentado em cima.
Pois é, mas e a CPI do Banco Master tem que acontecer pra gente descobrir quem é quem nesse jogo, né? Bom, vamos à nossa repórter Márcia Paraviso e preparou uma matéria bem bacana sobre isso. Vamos conferir.
Após a pressão de parlamentares da oposição e também da base governista pela instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o caso Banco Master, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, elevou o tom nesta terça-feira e rebateu as críticas recebidas por não ter lido os requerimentos de criação do colegiado durante a sessão conjunta do Congresso realizada em maio. Visivelmente nervoso, falando e ao mesmo tempo desferindo tapas na mesa, Alcolumbre desabafou sobre o que ocorreu na última sessão da Câmara e do Senado. Disse que diversos órgãos já estão investigando o caso e mandou um recado direto a todos os parlamentares.
Eu passei 4 horas sendo agredido na sessão do Congresso Nacional, da direita para a esquerda, por que eu não li um requerimento de CPMI do Banco Master? Meu amigo, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Brasileira, tá todo mundo investigando isso. Não sei quem é o culpado. Se é o Banco Central do Brasil, se são as pessoas que fizeram errada, se é a Comissão de Valor Imobiliário, mas tá todo mundo investigando isso. Querem abrir mais uma CPI para fazer palanque eleitoral. Esse é o problema nosso. Estão querendo, cobrando do presidente Davi, agredindo, ofendendo e atacando para abrir mais um palanque eleitoral.
E se alguém tinha alguma dúvida se o presidente do Senado vai ou não ler o requerimento de instalação da comissão, ele deixou bem claro, porque a bronca foi pesada.
Aí eu fiz a sessão do Congresso e todo mundo só no Davi. E não leu o requerimento da CPMI do Banco Master pra passar o Brasil a limpo. Não é pra passar o Brasil a limpo, é pra fazer campanha eleitoral. Então, ou seja, no Brasil, se você faz o certo, você tá errado. Se você faz o errado, você continua errado. E todo tempo é muito cômodo fazer um videozinho de rede social, fazer uma falazinha que vai dar curtida, nem sei como é que fala o negócio desse like, link, sei lá como é o nome disso, que vai dar... Vai explodir na rede social. Vai ter milhões de visualizações se eu agredir o fulano. Vai ter milhões de visualizações se eu agredir o ciclano.
Atualmente existem 2 requerimentos de comissão parlamentar mista de inquérito sobre o caso Banco Master tramitando no Congresso. Um deles, apoiado pela oposição, e outro reúne assinaturas de parlamentares ligados ao governo. Pelo regimento do Congresso, uma única comissão poderá ser criada para analisar os diferentes requerimentos caso eles avancem nos próximos meses. Márcia Paraviso e Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Valeu, Márcio, obrigado pela participação. Tá aí, né? Aquela história. Ele tá aí preocupado com não instalar a CPI por conta de, vão viralizar, vão criar likes e tudo mais. O fato é que o que tá em jogo não é só a questão viral, mas é a verdade absoluta sobre os envolvidos, os intimados para comparecer a uma CPI. Enfim, né, Alcolumbre? Ajuda a gente aí, junto, senão o Brasil não vai. Exato. Agora são 3h42, não adianta ficar ali sentado ali com não tudo engavetado.
Exatamente, Alcolumbre, bora trabalhar. Homem.
Não tolerarei, bora. Como é que é?
Jamais tolerarei tanta enrolação para fazer o seu trabalho. É bandido, a gente tá falando de bandido, Alcolumbre.
Aí, tá vendo?
Já que ele não quer fazer, né, fim da escola 6x1, volta, isso é importante. Ele não tá entendendo que isso é importante? Apesar de estarmos num ano de eleição, tá tudo bem?
Não, mas tá preocupado com os parlamentares que vão utilizar isso como palanque. Olha, vou te falar uma grande...
A sociedade já sabe quem tá querendo like ou não.
Uma grande verdade. Os envolvidos não estão preocupados, estão com medo de palanque. Isso daí, exatamente. Quem tem medo de palanque é quem tá envolvido. Quem não tá envolvido, não tá preocupado com palanque. Essa é a questão. E a CPI do Banco Master é algo tão importante quanto a 6x1 para a Júlia.
Exatamente. Então... é, ó, um do lado do outro.
Então, assim, poxa vida, Clube, ajuda a gente. Não dá, cara. Não dá pra gente ficar aí com essa guerra de narrativas, dizendo que, olha, não vou instalar CPI porque é um ano eleitoral e as pessoas vão utilizar. Já estão utilizando.
Utilizou de tudo, até da tua fala vão utilizar.
Sai dessa, mas vambora. 3h43, boa tarde. Jolie Ramazotti, você que tá com sua conta do Itaú bombando, lotada, que eu sei.
Rios de dinheiro, são
você
milhões.
Você já deu uma olhadinha no extrato esses últimos meses?
Descontos percebeu, nada a ver.
Percebeu descontos?
Sim.
Nada a ver?
Sim. E não é só no Itaú não, viu? Mas não vou falar do outro também não.
Fala, é bom. Bom, é o seguinte, se você pagou algum serviço no Itaú, né, sem saber... Saiba que não está sozinho nessa, viu, Julie? O banco admitiu que durante 14 anos incluiu valores indevidos nas faturas de cartões e contas correntes referentes a produtos que os clientes nunca, absolutamente nunca contrataram. E para completar, essas cobranças eram mantidas de forma estratégica. Era difícil perceber, quase até mesmo impossível cancelar e fácil para o banco induzir o pagamento automático. E aquele dinheirinho, aqueles 70 reais, aqueles 30 reais, aqueles 15 que desconta, que você fala, bobagem.
Sabe o que já me ocorreu, Bob?
Taxa de administração, imagine só.
Alguns anos atrás, assim, acho que foi em 2019, 2020, isso me ocorreu, foi em outro banco. Mas quando eu percebi, eu falei, oxe, aí eu fui lá questionar, né? E não, porque o gerente...
É uma taxa de administração.
Não, porque isso aqui tá no seu contrato. Cadê? Aí o gerente lendo o contrato. E eu, mas cadê, moço? E nem ele achando. Aí eles falaram, poxa, realmente aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, e me devolveram. Acho que eram uns 300 ou 400 reais.
Caramba, então assim, quantas pessoas nesse momento, né? Quantos milhões de correntistas tem um banco? E aí você coloca um banco com, sei lá, com 10 milhões de correntistas, pois ou é. 5 milhões, descontando aí 10 reais de cada um, né? Dá um montante bem significativo. Só em 2026, a Secretaria do Consumidor aqui do DF recebeu 196 reclamações contra o Banco Itaú. Dessas, 64 envolviam cobranças de produtos ou serviços não solicitados. 20 se referiam a dificuldades para alterar ou cancelar contratos. 16 se referiam a falhas no SAC, que é o serviço de atendimento ao cliente. 9 pessoas sobre cálculos de juros ou saldo devedor. E outras 9 sobre clonagem, fraude ou roubo. E 8 pessoas por cobranças duplicadas ou pagamentos já feitos. Agora o banco tem 10 dias para informar quantos clientes aqui do DF foram afetados e apresentar um plano detalhado com responsáveis e prazos para corrigir o problema e prevenir novas irregularidades. Olha, diante de tanto escândalo, principalmente escândalos financeiros, é questão do INSS, questão do Banco Master, Olha, fica difícil a gente entender isso como apenas um erro do banco, um deslize, uma falha no sistema do banco, e a gente começa a enxergar isso com outros olhos.
E se o Itaú não cumprir, a secretaria poderá abrir processo administrativo e aplicar multas, além de outras medidas cabíveis. O recado é claro: não dá mais para fingir que essas pequenas cobranças desaparecem sem que ninguém perceba. E mais do que o dinheiro que está em jogo, Bob, é questão de transparência, informação e também respeito ao consumidor. Uma coisa que devia ser básica, mas que nesse caso levou uns 14 anos aí para ser notado.
É, e você que tem contas nessas fintechs, que são esses bancos digitais, prestem bastante atenção, que tem descontos absurdos, descontos ridículos de taxa de administração, taxa de empréstimo, taxa daquilo, e no final das contas não tem nada disso no seu contrato. E se você não reclamar, esse dinheiro vai embora. Então fique atento sempre, dá uma olhadinha aí, pelo menos uma vez por mês no seu extrato, quais foram aí as despesas. Uma técnica legal: você pode baixar o seu extrato detalhado, né, em PDF, e jogar esse extrato, por exemplo, em uma dessas inteligências artificiais e pedir para que ela crie um relatório do que foi gasto, para onde foi o seu dinheiro, o que foi o desconto. É bem interessante, faça esse exercício porque vale a pena, né? Vamos utilizar aí a inteligência artificial sempre a nosso favor, tá? Agora são 3 horas e 48 minutos. Vou falar de uma rede de farmácias que foi condenada a pagar 10 milhas. Isso mesmo, 10 milhões de reais por exigir CPFs de clientes.
A velha pergunta nos caixas da farmácia sempre é: CPF na nota? E agora pode custar milhões. O Tribunal de Justiça do Maranhão entendeu que condicionar descontos à entrega do CPF é ilegal, justamente por violar o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral da Proteção de Dados. A condenação da rede foi baseada no entendimento de que muitos clientes entregavam suas informações sem compreender exatamente como elas seriam usadas, armazenadas ou compartilhadas.
E segundo a decisão, o desconto funciona como um gatilho que ofusca a consciência do consumidor, fazendo com que ele aceite o fornecimento de dados pessoais sem reflexão adequada. E o tribunal ressaltou que, por envolver informações sensíveis relacionadas à saúde e consumo de medicamentos, a prática representava uma invasão da privacidade da coletividade e configura exploração comercial indevida. Além de impor 10 milhões de reais em danos morais coletivos, a decisão exige que a rede implemente em até 60 dias uma política bem clara de consentimento em todos os pontos de venda. Isso mesmo, garantindo que programas de fidelidade ou promoções dependam apenas de informações fornecidas com total clareza sobre finalidade, tempo de armazenamento e, eventualmente, o compartilhamento dessas informações.
A recusa em oferecer o CPF não poderá mais acarretar na perda de descontos, assegurando que todos os clientes tenham acesso aos preços promocionais, e o valor da indenização será destinado ao Fundo Estadual de Proteção de Direitos Difusos. Mas agora é curioso, Bob, porque essa é uma prática que não acontece somente em farmácias. Já me ocorreu em loja de departamento pedirem: ah, CPF na nota? Eu falei: tranquilo, eu dei meu CPF, e eles começaram a fazer aqueles cartões das lojas.
Sim.
Aí falaram: nossa, o seu score no Serasa é ótimo, e puxando um monte de dado meu, falando: moço, o que é isso? Eu tava quase pra... eles estavam quase me entregando papel pra assinar, como se eu tivesse ser aderido ao cartão da loja. Então, realmente, essa questão de você não ter clareza do porquê que você está entregando o seu CPF é uma questão.
É, e eles utilizam, né, desse subterfúgio de: ah, um CPF na nota. Quando você fornece seu CPF, não só para nota, mas para qualquer compra, né, você está abrindo aí, né, uma boa parte do seu histórico financeiro, do seu histórico particular, e é nesse momento que eles entram: olha, aproveita aqui, já que seu CPF está tudo ok, né, seu score está muito bom, faz o cartão isso, compre pelo cartão, pague parcelado.
Mas você sabia que, no meu caso, eles conseguiram puxar um monte de informação que eles já estavam, tipo, literalmente imprimindo o contrato. E eu vi, assim, eles: ah, agora não dá pra cancelar. Eu falei: claro que dá pra cancelar. Oxi. Fiz um barraco.
Não dá pra cancelar. Como assim? Eu não pedi esse serviço? Pelo amor de Deus.
Não contratei nada, gente.
Agora são 3 horas e 52 minutos. Vamos lá então, os nossos ouvintes participando aqui no nosso MetroZap 8220-1041, falando sobre o tema de hoje, aquele tema espinhoso, polêmico, que dá briga em família no final do ano, é? E aí, você é a favor ou contra a liberação do aborto, hein?
Boa tarde, bancada do Tarde Metrópolis. Boa. Aqui é o Maciel. Oi, sobre a enquete de ser contra ou a favor do aborto, eu acho que estão dando muito poder de fala aos homens sobre um assunto que compete somente às mulheres. Eu acho que isso é um assunto que somente elas devem debater, se elas são favoráveis, se elas são contrárias, né? O Brasil mistura muito essa questão do aborto com religiosidade e acaba que isso atrasa e muito as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher nessa questão. Essa é a minha opinião.
Valeu, obrigado pela participação. Qual é o nome dele, Julie?
Maciel Brito.
Maciel Brito. Valeu, Maciel. Julie tá aqui te aplaudindo de pé.
É porque faz sentido,
de
né?
Pé. Bom, é isso aí. Vamos pra mais um?
Bora.
Vamos lá.
Ele me cortando.
Não? Boa tarde, Rádio Metrópolis. Aqui é o Pedro, motorista de aplicativo. Rapaz, sobre esse tema aí de contra o aborto, isso aí é meio complexo, né, velho? Eu sou totalmente contra, mas assim, quando a pessoa é estrupada, né? Meio complicado isso aí, né? E aí é difícil, mas eu sou totalmente contra, né? E outra, rapaz, Lula aí, o bicho, rapaz, falou aí de contra não sei o que aí, é, como é que é? Contra a pátria? Rapaz, tá, se é o outro lado que fala isso aí, viu? Ih. Ave Maria, a repercussão ia ser enorme, né? Tu é doido?
Acontece. Tchau, obrigado. Acontece, né? Nas melhores e nas piores também. Bom, agora são 3:53. É, como dizem, o golpe tá aí, cai quem quer, viu, gente? A Polícia Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal faz operação no Ceará contra um grupo suspeito de golpes na venda de falsas motocicletas pela internet. Você que tá querendo comprar uma motocicleta pela internet, olha, cuidado que o pessoal tá dando golpe e é com gosto. Vamos lá? Tiago Gomide conta pra gente.
A Polícia Civil do Distrito Federal realizou uma operação no Ceará contra um grupo suspeito de aplicar golpes pela internet na venda falsa de motocicletas. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza com apoio da Polícia Civil Cearense. O delegado Rafael Catunda conta que os criminosos anunciavam veículos em plataformas digitais e convenciam as vítimas a fazer pagamentos antecipados por Pix, alegando custos de transporte e entrega.
A gente identificou mais de 10 ocorrências registradas em vários estados do Brasil. Uma vítima de Minas Gerais chegou a perder 50 mil nesse mesmo golpe. Tinha vítima de Mato Grosso, Bahia, Goiás, Distrito Federal. Então agora, com as buscas, os dispositivos eletrônicos foram apreendidos. Numa análise preliminar já verificou-se vários anúncios fakes feitos por essa associação criminosa. E eles vão ser indiciados agora em estelionato digital, associação criminosa e lavagem de dinheiro, podendo aí pegar uma pena superior a 20 anos.
A polícia conta que o esquema era operado por integrantes de uma mesma família. Durante as investigações, foram identificadas contas bancárias usadas para receber os valores e endereços eletrônicos criados para dar aparência de legalidade às negociações. As investigações continuam para identificar novas vítimas e dimensionar o prejuízo causado pelo grupo. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 3:56.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Alô, Brasília, prepare o corpo, neném!
Boa tarde, cabeça!
Ajuda nós aí, cabeça!
Alô, cabeça!
Beleza!
Cada linda, Solano, que voz que você tem, hein?
Você é locutor pra corpo!
A notícia mais linda, Marcelo de O Francês!
Hoje não! Hoje não!
E o pop não vem trabalhar!
graças a Deus.
Era só o que faltava.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
A capital do Brasil é também a capital da arquitetura, do rock nacional, do céu mais bonito e, claro, da faixa de pedestres. Aqui, ela virou símbolo de respeito e todo mundo tem o maior orgulho de fazer o sinal de vida. Nesses 29 anos, a faixa salvou muitas vidas. É por isso que a nossa Brasília é a capital, capital da faixa. Trandef GDF. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Tem coisa melhor do que sair por aí com quem você ama, rir no caminho, escolher o destino e aproveitar cada instante da viagem. E para quem dirige carro elétrico, contar com pontos de recarga no trajeto faz toda a diferença. A Canaã Energy está presente com mais de 50 pontos em Brasília e Goiás, facilitando a sua rotina na hora de recarregar. Abra o aplicativo, encontre a estação mais próxima e siga a viagem com tranquilidade. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia para estar sempre em movimento.
Rádio Metrópolis.
No lance do romance não dá pra vacilar, da chuteira ao salto você pode presentear, com estilo e emoção a flor da pele. É gol de amor, apaixonados Poliele. Dê um par pro seu par, dê um par pro seu par, pra ganhar seu coração. Apaixonados Poliele, calça seu amor pra qualquer ocasião. Dê um par pro seu par.
Apaixonados Poliele, o estilo do seu par pede.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa! Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos, sempre a casa da gente.
Algumas decisões definem o dia. Entre a pressa e a pausa, o menu Della Sentimana espera por você. Arancine crocante, massa fresca preparada na hora. No Piselli, você não vem apenas pelo caminho, vem pelas mãos que preparam. O chefe não improvisa, ele escolhe. Cada ingrediente é uma assinatura, cada prato, uma decisão. Estacionamento liberado, mesa pronta e o atendimento que você já conhece. Piselli Brasília. Mais que um almoço, uma escolha memorável. Vale a travessia. Faça sua reserva. Te aspettiamo.
Rádio Metrópolis.
Atenção! Simone Araújo Rocha, moradora de Ceilândia.
Eu só ouço a Rádio Metrópolis.
Acaba de ganhar R$500 em dinheiro vivo na promoção Tanque Cheio, sua linda. Conta pra mim agora os horários que você anotou o toque da Boizinha, né? A data também.
Eu anotei dia 25/5, 13/2 e 29/5, 10/18.
Arrebentou, minha querida. Se acabou. Deu bem demais.
Parabéns.
Ó, conta pra mim o que você vai fazer com essa grana, Maria. Fala aí.
Vou encher o tanque do meu carro. E vou sair por aí comemorando.
R$500 em dinheiro vivo, se deu bem demais. Simone Araújo Rocha, moradora de Ceilândia. Beijo pra você, Simone.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Beijo
tá aí.
Pra todo mundo aí, viu?
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis.
Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up.
show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. Show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now.
Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora são 4:05. Vamos até às 17 horas, para não falar 5 de novo, né? Mas vamos até às 5 da tarde. Bom, seguinte, manda mensagem pra gente no nosso MetroZap 8220-1041 e fala aí o que você acha sobre o aborto. Você é a favor? É contra? Diz aí.
Boa tarde, Valdeci Taguatino. Eu sou a favor do aborto em alguns casos.
Tá.
Muito bem.
Ó, mais um. Rápido, sou sim.
Boa tarde, Metrópolis.
Boa.
Tudo bem? Que é o Wellington. Sobre o alcoolumbre aí, eu queria dar um pitaquinho.
Claro.
Porque não adianta colocar o cavalo na chuva, ele não vai pautar a CPMI. Já foi noticiado por vários portais de notícias, inclusive por aqui no Metrópolis, que ele pegou um dinheiro lá dos aposentados do INSS, lá da cidade dele, lá, e pegou esse dinheiro e colocou no Banco Master. Ele tá envolvido depois do pescoço, ele não vai pautar isso, entendeu? E eu tenho pra mim, isso é uma opinião minha,
tá,
que todo aquele rebuliço de não aprovar o Bessias, né? Eu também não quero o Bessias lá não, mas, né, foi tudo um acordo pra ele continuar na presidência, porque ele continua na presidência, ele não vai pautar esse tipo de coisa que vai prejudicar o meridíssimo excelência lá, né? Enfim, é isso. Não adianta nem esperar.
Como
nem
dizem,
sentado nem em pé.
É o modus operandi do Alcolumbre, é esse mesmo, né? Ele trava tudo para depois liberarem as coisas para ele, aí ele começa a fazer as vontades de quem ele gosta. É bem isso mesmo, um ouvinte bem consciente de tudo que tá acontecendo. E o fato é que...
Mas ninguém consegue derrubar esse Alcolumbre, já que ele tá, né? Com a mão suja.
Só Jesus na causa.
Não tem ninguém acima dele?
Bom...
Quem tem também está envolvido.
Soberano é o povo. Me diz uma coisa, Julie Ramazzotti.
Mande.
Diante de tudo que está acontecendo no Banco Master, CPI, o Banco Master e INSS, é tanta sigla, Banco Master e INSS, você tem dúvidas que tem alguém livre disso?
Ah, não, com certeza. Acredito
difícil,
que está todo mundo,
né,
sujo.
É difícil.
Não tem uma pessoa?
Não, supostamente teria, né?
Que poderia ele teria... falar, não, vamos abrir sim, vamos começar a CPI sim.
Ele como presidente, presidente da casa, ele precisa ser pressionado.
Empresa,
né? A população deveria pressionar ele, né, para que ele fizesse isso, mas de fato não é
não
o que vai
certo
acontecer. Então ficamos na mão do Alcolumbre até então. São 3 horas, não, são 4 horas e 7 minutos.
Você para as 3.
Não, já foram. 4 e 6 agora. De um lado enrola e agora a gente fala do desenrola. É isso mesmo, o Desenrola 2.0 renegocia 20 bilhões em dívidas e beneficia aí 1.4 milhão. Eita, gente demais, viu? Quase 1,5 milhão de brasileiros. Tá bom, vamos lá. O programa Desenrola 2.0 já renegociou 20 bilhões em dívidas de famílias brasileiras em menos de um mês de funcionamento. E o balanço foi divulgado nesta quarta-feira, conhecida como hoje, pelo governo federal e mostra que mais de 1,4 milhão pessoas aderiram à iniciativa desde o lançamento em 4 de maio. Você se encontrou aí, Júlia?
Me encontrei, Bob, estava em outra página. A principal vantagem para os consumidores tem sido o alto índice de descontos. Segundo a Casa Civil, o abatimento médio chegou a 85%, reduzindo o valor total das dívidas renegociadas para R$2,7 bilhões. Entre os acordos fechados, mais de 854 mil foram quitados à vista.
E o programa também avançou na renegociação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que foram 82 mil acordos firmados, envolvendo cerca de R$4 bilhões em débitos. Além das famílias, o Desenrola alcança pequenos empresários e produtores rurais. E a expectativa do governo é que a iniciativa ajude a movimentar a economia ao permitir que consumidores e empreendedores reorganizem as finanças e retomam aí a capacidade de consumo e investimento. Tá aí, né? Você que tá tendo a oportunidade de melhorar, de dar um up, né? Mudar a sua história financeira e até mesmo crediária, tá bom, né?
Que pois bom. É, Bob, o Desenrola 2.0 terá duração de 90 dias e segue disponível para quem deseja regularizar pendências financeiras com descontos e condições especiais de pagamento. Desenrola 2.0 terá duração de 90 dias.
Isso aí, então dá tempo de você renegociar todas as suas dívidas com até 90% de desconto nos juros. Interessante isso, bem bacana. Agora são 4 horas e 10 minutos. Falando em dívida, e aí, você já se perguntou se você é da classe média, você é rico, você tá pobre, paupérrimo? Bom, se você acha que sabe quanto ganha ou qual é a sua posição na pirâmide social brasileira, prepare-se para um choque de realidade, viu? A calculadora do IBGE mostra que os 5% mais pobres vivem com até R$ 299 por pessoa, isso por mês, tá? Enquanto 30% dos mais pobres não passam de R$ 906.
A faixa intermediária, aquela que muitos chamam de classe média, vai de R$ 906 até R$ 2.958 por pessoa. No topo, a coisa muda de figura. Os 20% mais ricos têm mais de R$ 2.958 por pessoa.
Não. R$ 2.958 por pessoa.
Os 10% mais ricos passam de R$ 4.609 e os 5% ultrapassam R$ 6.900. E aquele 1%, Bob? 1% mais rico ganha mais de R$ 15.214 por mês per capita.
Olha só, o economista Marcelo Neri, né, da FGV Social, ele lembra que o cálculo considera rendimento bruto e que alguns ganhos extraordinários, como loterias ou dividendos, podem não aparecer na pesquisa. Os mortais, os meros normais, que são bem captados aí pelo PNAD, né, já os faraós, que não dizem aí sobre o valor estratosférico que recebe, bom, esses daí aparecem de maneira bem singela e bem tranquila nessa pesquisa. Apesar da desigualdade, há um ponto positivo. A renda cresceu em 2025 para todas as faixas, mas com maior intensidade para quem já ganhava mais, o que elevou o índice e também o índice de disparidade. E segundo o Neri, olha, a desigualdade no país tem aí se movido pouco, mas a boa notícia é que todos ganharam algum tipo de aumento. Então você faz parte de qual dessas fatias? Os 5% que ganha até R$ 299 por pessoa, ou os 30% que ganham mais de R$ 906, ou você é daquele 1% rico que ganha mais de R$ 15 mil.
Meu sonho.
Bob é do rico.
Olha, ah, rico, rico de muita saúde, mais graças a Deus.
Mais de 20 mil.
Bom, a calculadora funciona como um espelho frio que mostra que há muita gente no meio do caminho, mas também que a distância entre ricos e pobres continua enorme e não é apenas uma questão de percepção, é de números que impactam na vida real. Tá aí, você que tem a oportunidade de guardar um dinheirinho, guarde. Guarde o dinheirinho.
Preferência no meu bolso.
Isso, no bolso da Júlia, que você não vai ver um centavo mais.
Poxa, você guarda dinheiro, tá?
Agora são 4 horas e 12 minutos.
Metrópolis 104.1. On your waist, from way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text reply. Don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Fighting.